todos eles e para que os seus sorrisos se encontrem. Seja bem-vindo, seja quem for. A Agrovoga é para si. De 23 a 27 de novembro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Uma organização. Câmara Municipal de Aveiro. Às sextas, a partir das 5h30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. Sala 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Boa noite, está na Terra Nova, programa 265, claro, falar claro, até perto das 8 horas, como sempre com o António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro, que abre o programa de hoje, programa que, meus caros, amanhã assinala 17 anos de emissões regulares. É a obra.
Pois é, é verdade. Tem os nossos ouvintes muita paciência e nós...
Para o ano vai calhar ao sábado, exato. Mas tem que fazer um fim de semana. Fim de maratona.
É verdade.
Pois, tem sido um... O tempo tem passado, sem se dar por ele, e tivemos a oportunidade ao longo destes anos de comentar muitos aspectos diferentes da nossa vida coletiva, não é? Porque estamos a falar de já um período bastante longo. Sempre de uma forma tranquila, sem um espírito competitivo muito aguerrido, e portanto temos podido manter aqui um bom ambiente, não é? De conversa. Aliás, que faria falta até ao nível da nossa política em geral para se encontrarem as soluções para os problemas. Porque quando nós ouvimos muitas vezes os nossos protagonistas políticos a falar, todos nós percebemos o que é que se está a passar. Estamos a marcar pontos, a impedir o gesto técnico do adversário, está-se a prevenir um ataque, está... E, na realidade, os problemas mantêm-se. Se nós formos ver, se pegarmos no jornal de há 20 anos, os problemas do nosso país são sempre os mesmos. É, importamos mais do que exportamos, a nossa dívida cresce, não temos grandes produções com um enorme valor acrescentado, temos desemprego, há uma percentagem da população que vive numa pobreza efetiva. Portanto... somos um pouco Maria vai com as outras, dominados por num grande bloco a fazer o que nos mandam, enfim, isto é sempre a mesma coisa.
O Vasco Polivalente, já não me lembro se era a citar algum escritor do século XIX, se era ele próprio que o dizia, mas ouvi-o e li-o escrito por ele, é que desde ali o liberalismo, pelo menos, quando é assim, a política mais moderna, né, que Portugal era uma sede que só ia sendo a parada. Uns já paravam de uma maneira, outros já paravam da outra, mas a sebe era sempre a mesma.
É porque às vezes é preciso enfrentar os problemas sem nenhum filtro muito especial, não é? Mas com a vontade de encontrar soluções. E as soluções, muitas vezes, são naturais e naturalmente decorrentes de uma boa análise das causas de um problema. Claro, se a pessoa andar à procura de paliativos, não é? De pequenos analgésicos, não se resolve nada. Agora, é preciso encontrar a causa das coisas. Às vezes aí a ideologia faz com que não se compreenda, com que uns não compreendam o ponto de vista dos outros, ou compreendendo tenham que se opor, porque há visões fundamentalmente diferentes de quais devem ser as soluções. Mas eu penso que as soluções pré-concebidas geralmente não são soluções. acabam por ser raízes para outros problemas. E portanto, nós vivemos um pouco nisto. E temos, curiosamente, eu queria, portanto, depois deste momento de estamos todos de parabéns, não é? Que é muito português, um assunto que eu gostava de trazer aqui é esta questão.
Falamos disso amanhã, que é para não dar azar. Não costuma dizer.
Exato, pois nós estamos de parabéns antes do tempo.
Nós estamos de parabéns.
Não,
amanhã.
Não, hoje estamos de parabéns porque a nossa seleção, não é? Com todo o mérito. Não é? Conseguiu vencer o primeiro jogo.
Mais uma vitória de Mr. Marcelo.
Pronto.
Mr. Marcelo.
Quer dizer, eu duvido que algum país da Europa tenha um comentador desportivo tão bem colocado.
No balneário.
E tão bem colocado na pirâmide do mundo político, não é?
Na NBA é que eles fazem reportagens dentro do balneário e naquela coisa do futebol, dos esportes americanos, do futebol americano e tal.
E nada mais, nada menos que o Presidente da República. É assim mesmo. Nós não fazemos isto por menos. Depois está claro, entusiasmamos e tal, porque há sempre umas almas bem intencionadas que gostam de misturar os alhos com os bugais, e aí está toda a gente ofendido porque o Qatar e tal, o Qatar para a esquerda, o Qatar para a direita. Eu estou, como diz um general americano, neste caso a propósito da guerra da Ucrânia, que diz assim: 99% dos americanos nem sabem onde é a Ucrânia, e provavelmente também uma percentagem muito considerável portugueses não tem a mínima ideia de onde é que fica o Qatar. É lá uma coisa, para o lado dos árabes e tal. E depois entusiasmamos com a questão dos direitos humanos e não sei o quê. E o Presidente da República, claro, não fica nada bem. Diz: agora deixemos lá isso e tal. Adiante, que o futebol é que é a coisa importante. Pronto, ofendeu-se toda a gente. As virgens ofendidas vieram todas para os microfones. A verdade é que nós, independentemente do facto e das opiniões que tínhamos acerca dos outros países, nós devíamos era preocupar-nos a sério com que o nosso seja exemplar, com não termos telhados de vidro. A crítica dos outros, muitas vezes, nem os ajuda a resolverem os seus problemas. Precisamos deixar que cada povo, cada país, construa o seu caminho progressivamente, ajudando. Não é dizer, e tal, apontando o dedo, não se chega muito longe. Algumas das críticas que eu vi feitas, ao fim e ao cabo, têm a sua raiz em características a que o país não pode fugir. Esse país, que decorrem do facto de ter uma religião oficial, uma religião do Estado, que tem uma série de limitações às liberdades das pessoas que nós, felizmente, não temos. Agora, sendo nós também um país que tem a sua religião maioritária e que as pessoas não gostam muito que lhes venham dizer acredita noutra coisa, não é? Porque estas questões da fé e das convicções são assuntos muito sérios e muito fortes. Com que autoridade é que nós dizemos aos outros que devem ser assim ou não devem ser assado? É um pouco deselegante. Ainda por cima, quando vamos lá jogar à bola, é o que lá vamos fazer. Não há uma grande conferência internacional sobre direitos humanos no Qatar. É equipas, 11 indivíduos, um deles à baliza, uma bola redonda, todos a correr atrás daquilo a ver quem as mete mais no galinheiro, como diziam os da contra-informação quando cá estava o Scolari, não é? A bola tem que entrar no galinheiro. E, portanto, é por isso que a gente lá está, não é para salvar o Qatar da barbárie, não é? E, portanto, é deselegante. E se, de facto, como povo, como país, queríamos marcar uma posição, então dizíamos assim: muito bem, nós chegávamos lá e limpávamos aquilo na bola. Mas, como aquele país e tal, as senhoras e os homens e os direitos e não sei o quê não nos agradam, a gente não vai lá. Pronto. Está claro que isso não podíamos, porque onde é que o Presidente da República ia fazer o seu comentário político, e o Primeiro-Ministro dizia as suas larachas, e o Presidente da Assembleia, e toda a gente. Quer dizer, ninguém tinha aqueles 10 minutos de fama que a televisão, ainda por cima, ao nível planetário. Imaginemos, atrás de um campeonato do mundo, quem sabe até onde chega a voz dos nossos protagonistas políticos, não é? Pode haver uma televisão que se engane e passe o que eles estão a dizer. Portanto, não sei. E ainda por cima, por coincidência, imagino que não é? Aparece uma notícia sobre o tráfico humano no Alentejo, não é? O que também, enfim, o emir do Qatar não deve andar a ler estas coisas por cá, senão ele dizia logo: cuidado, não atirem não atirem pedras e tal, vocês têm lá umas coisas. Esta questão do tráfico humano não é nova. Não é nova cá e não é nova em lado nenhum. Porque, como diziam os romanos, não é? Homo hominis lupus, não é? O homem é o lobo do próprio homem, é o predador do próprio homem. Os homens, os seres humanos, o homem, pronto, agora, nestas técnicas modernas, não é? Teria que dizer, as mulheres e os homens são os predadores do topo então da pirâmide.
Podem ser só os homens, as mulheres não.
Os homens. Homens, agora há algumas coisas que acabam em... pronto, ok. Então, o ser humano é, de facto, a espécie de topo na cadeia de predadores no mundo, não é? na natureza. E, de facto, não tendo mais nada que explorar, também se explora a si próprio, não é? E estas situações são muito... Aliás, lembram o fim da escravatura. Quando primeiro se acabou com a escravatura nas Américas, em África, até cá, as pessoas que eram escravas continuavam a trabalhar nos sítios onde trabalhavam, na maior parte dos casos. Só que passavam a ser livres. E sendo livres, passavam o dono da roça ou da fazenda a ter uma loja, onde o trabalhador, não é, recebendo um ordenado, mas nem o vende sequer, ia gastar nessa loja para comprar a sua comida, a roupa, etc. E, portanto, chegava ao fim do mês sempre a dever dinheiro ao patrão. Não é? Quer dizer, era uma forma...
Mas eram livres, não é?
Pronto, eram livres, claro. Mas, portanto, era uma forma de escravatura...
E o ir embora.
Pronto. Pois, era a diferença. Mas, em termos... do cotidiano prático, à parte disso, não é? Vamos pôr esse aspecto que não é despreciando, não é? Mas pondo de parte, a qualidade de vida mantinha-se praticamente igual. Neste caso, temos a mesma coisa, temos pessoas que vêm do Nepal, de Timor, daqui e de acolá, nem lhe é adiantado dinheiro, é-lhes dito que há um valor de que ficou em dívida, porque há deslocação, uma série de assuntos que têm que ser tratados, as pessoas vêm, os passaportes são confiscados por essas redes de ao fim e ao cabo, malfeitores, não se pode dizer outra coisa, e que, portanto, primeiro que eles consigam pagar essa dívida, se é que ela existe no mundo tanto que se diz, e se é que eles recebem aquilo que recebem, se é que as contas vão sendo bem feitas, portanto vivem ali uma série de anos numa situação de escravatura. Ora, um país que como o nosso sabe bem o que é a imigração, nós temos esta, já falámos disto aqui acho que outras vezes, este assunto vai aparecendo de vez em quando, devíamos ser um país exemplar na proteção dos imigrantes. Porque estes imigrantes fazem-nos falta. Nas estufas de Odmira, se não vierem os imigrantes, estes senhores lá do Nepal e do Timor e daqui e daquilo lá, apanhar lá as uvas sem grainha e essas coisas todas, a nossa produção agrícola não consegue fazer essas colheitas. Então, se não há capacidade, o material humano para fazer isso, e se tem que importar essas pessoas, não faz sentido que só se descubra ao fim de anos que há estas situações. Que eu saiba, existe uma organização dentro do Estado que é suposta a verificar as condições em que o trabalho se processa e verificar a legalidade do trabalho e a proteção das pessoas. E, portanto, obviamente, fica sempre bem, como dizia alguém, pôr um obviamente aqui ou lá, portanto, é óbvio que devíamos encontrar agora, daqui a uns meses, consequências destas investigações, não é? Devia haver pessoas presas e devia haver, às vezes até, gente que tenha não cumprido devidamente o seu dever de vigilância e de fiscalização, também a ser encostada às boxes, não é? Que os deveres têm que ser cumpridos. A pessoa tem a missão de fiscalizar, de supervisionar, de inspecionar, tem que o fazer. Se não pode, vai fazer outra coisa, porque não há desculpa para haver pessoas a queixarem-se daqui, que nós ouvimos ainda recentemente da televisão, os pobres infelizes a queixarem-se. E não soubemos nem metade, porque algumas pessoas recusaram-se a falar, por medo, porque todos esta malta que lida no outro lado obscuro da sociedade não se ensaiam nada para... para que haja algum acidente que aconteça aos trabalhadores e, portanto, as pessoas têm medo do que lhes possa acontecer. E o Estado tem que ser o garante, aí sim, das liberdades, dos direitos cívicos, dos direitos individuais. Não, é? Não sei se o Pinho...
Sim, sim.
António Pinho.
Boa noite. Agora, mais... Agora na minha vez... na verdade, esta questão, o Rocha Caneiro começou por falar da questão do Qatar e do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República. Portanto, eu não sei, espera-se que Portugal continue a ganhar, não é? E, portanto, a seguir deve ir o Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, depois o do Porto, depois já não temos gente para os jogos todos, não é? Não sei quantos jogos é que é o Mundial, mas...
Ainda nos chegam aqui uns bilhetes.
Deve ser para aí uns 6 ou 7, não é? Portanto, sempre seguidinho. E
seria bom, António Pinho. É sinal que chegaríamos ao final.
E aí, há coisa que não nos falta, é rapaziada para ir ver a bola, não é? Portanto, havemos de ter, para ver já que o Parlamento autoriza, podia já ser uma autorização a crédito, no género. Se Portugal, às vezes já que podemos comprar agora bilhetes para a final sem saber quem é que vai. Portanto, há cautela, não é? que espera-se que não seja na TAP, não é? Porque senão ficam em terra. Não é? Aliás, a própria seleção, ao que me parece, não viajou num avião da TAP, não é? Portanto, ou pelo menos não foi o que li. E foi o melhor que fez, não é? Porque senão, se já estávamos a chegar hoje lá, com as calças na mão ainda a correr e tal. Portanto, esta questão, portanto, o Rocha Caneiro ligou aqui estas duas questões e bem neste sentido, quer dizer, a questão do Qatar, não é? Portanto, na verdade, não é? Todos nós já ouvimos falar do Qatar, estes estados do Médio Oriente e tal, dos fósseis, não é? São estes estados fósseis. Portanto, somos o mesmo governo, até me admira como é que ninguém, nenhum dos governantes e altos representantes da nação que vão ao Qatar não disseram, que deixar aqui uma palavra aos ativistas do clima, porque nós vamos ao Qatar, mas é sob protesto, que aquilo eu vou comprar um Tesla lá no Qatar, porque os carros lá são os malandros, aquilo é tudo a gás e gasóleo e gasolina, só Ferraris e Lamborghinis, não sei o que, tanto aquilo. Isso é que é o mais grave, não é? Esta coisa das mulheres no, coitadas, não irem à bola, dos não se poder beber cerveja e tal, isso é como o outro. Agora, aqueles Lamborghinis todos e Ferraris, ali há imagens disso, não é? Há engarrafamentos, não é? De carros desta natureza, e, portanto, aquilo está ali só em fossa e está ali uma fortuna. E o tempo, não é? Quer dizer, aquele rapaz há dias que falava na televisão, dizia que quando lhe perguntaram se já estava a ser prejudicado os seus estudos, ele dizia como é que eles já estavam a ser prejudicados, porque como é que ele estava em manifestações, não é? Estava ali às aulas há uma semana, não sei o quê. Como é que podia estudar descansado se sabia que daqui a 7 anos não ia ter planeta? Não, mas, portanto, cada vez que lá o sheik qualquer traz por bem dar o... Vem trazer o cão a passear, não é? Tanto de Bugatti como o do Ronaldo, não é? Portanto, o Ronaldo estava para ser despedido ou qualquer coisa, mas veio lá o Bugatti e aquilo. Portanto, esta rapaziada anda de facto distraída com isto. E portanto, o Qatar, ao que parece, até tem feito um caminho importante nesse aspecto das condições de trabalho, etc. Mas, assim, ok, isso para mim até é secundário, não é? Agora, o que me parece mais grave é secundário, enfim, como diria o nosso Presidente da República, não é? Portanto, agora é a seleção, isto é chato e tal, mas até no Sporting, não é? Quando o Presidente disse que era chato o que tinha acontecido com a invasão de Alcochete, depois deixou de ser Presidente, não é? Portanto, perdão, não sei se isto em Portugal é chato ou não, mas o Presidente... E isso é que eu acho que é o mais triste, porque a palavra é mesmo triste. Ok, podia não ter ido, obviamente, porque não vai lá fazer nada, mas nenhum destes senhores vai lá ajudar nada, não é? na vitória da seleção. Ou então iam, não é? Aquela coisa, não é? ao comer e calar, ao ir e calar. Pá, você vai e cala-se, pronto, não tem nada a ver com isso, não é? Porque o Qatar, ainda há poucos anos, há muito poucos anos,
Portugal fez uma digressão, não é? Um roadshow ou não sei o quê, por vários países para a compra de dívida soberana portuguesa, e o Qatar foi um desses países. Em 2017, o Presidente da República já era este professor Marcelo, o Primeiro-Ministro já era o Dr. António Costa, perdão, aliás, como ao que parece, já vai ser enquanto quiser, ou já é há mais tempo do que queria, não é? Portanto, é a sensação que dá, não é que vai ser a quanto tempo quiser, mas já está mais com o que ele queria, dá-me a ideia que já está um bocado amassado com a função. Mas, pronto, isso é à parte. Ora, ainda agora, com estas questões da Nigéria, dos problemas dos fornecimentos de gás da Nigéria, etc., o Qatar é uma das alternativas, e tem sido uma das alternativas. Ora, e os mesmos, não é? Os mesmos que, lá está, na tal flash interview, ali na que o jogador ainda está de boxers, o outro descalço e tal, e lá está o Presidente da República, diz que vai ao Qatar, mas eles até tremem porque vou lá falar de direitos humanos, porque é claro que é inacreditável. O Primeiro-Ministro que diz, nós não vamos apoiar o Qatar, claro que o Qatar é mau, claro que não sei o quê. E agora passa pela humilhação, não é? De aparecer lá numa selfies e tal, com uma rapaziada com a cara pintada com a bandeira de Portugal, de o nosso embaixador ser chamado a dizer, olha, diga lá ao seu patrão que ele vem aqui, mas nós não estamos a dormir, etc. Isto, de facto, é uma ligeireza, não é? Uma ligeireza que eu acho que é vergonha. É assim, eu ia dizer que é vergonha alheia, não é? Claro que o Presidente é sempre mais espalhafatoso e, portanto, dá mais nas vistas, não é? O outro senhor, o Presidente da Assembleia da República, ainda nem abriu o bico, não é? Porque anda ali a ver se passa por dentro dos pingos da chuva, que não tem faltado, graças a Deus, mas nunca está, não deve haver esse problema, porque, na verdade, os outros dois estão a fazer as despesas todas, não é? Mas isto, de facto, depois, até por infeliz coincidência, aquilo que o Rocha Cadeira referiu, obviamente, não é? Quer dizer, nós vamos dar lições. Eu acho que aqui nem é a questão de... Porque os direitos humanos são universais, não é? Quer dizer, não são do país A ou do país B, não é? E, portanto, isto é uma grande conquista, não é? Da humanidade, não é? É verdade que a maior parte dos países não são democracias. Dizem se o Qatar é uma democracia, se não é uma democracia, enfim, depende dos padrões que estamos a falar, etc. Mas, na verdade, qual era a necessidade? O caminho que me faz mais confusão é a exposição, né? É expormos a esse tipo de situação, né? Porque ou se assume, se diz, não, o Qatar é um parceiro de Portugal, não sei o que e tal. Ok. Mas também depois o jornalismo, não é? Então, ninguém perguntou esta questão do então, mas quando fomos lá, eles compraram dívida pública, não compraram? Não sabemos, não é? Porque, no limite, se eles forem donos de uma grande parte da dívida pública portuguesa, de certa forma, são donos de... Não é? Nós somos credores deles, eles são nossos credores, não é? Portanto, quer dizer, vamos ajudar. E depois a ligeireza, não é? É verdade que ninguém liga nada a isto, não é? Quer dizer, ninguém liga nada a esta rapaziada, não é? Ao que parece, o rei de Espanha, por exemplo, está lá, mas o Qatar é um parceiro estratégico da Espanha, não sei quem e tal. Não é? E isto é assumido. Outros lá que não estão lá. E tem lá os negócios... Isto diplomaticamente, tudo isto está tabulado, está hierarquizado. Não vai o Presidente da República, vai o chefe da Casa Civil, ou vai o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou vai o Ministro do Desporto, ou vai não sei o quê. Portanto, e diria eu, não é? Que chegava e sobrava. Portugal estava representado, etc. E não passava por estas vergonhas, que eu acho, sinceramente, que é uma vergonha. Depois, o que o Rocha Caneiro referiu, a questão do que se passou cá em Portugal, assim, estes imigrantes, não sei se são os mesmos ou não, mas se calhar nos mesmos não serão, porque está sempre uma grande rotatividade destas pessoas, mas já houve os que ficaram num pavilhão desportivo às dezenas, nem sei se centenas, se calhar, quando foi da Covid, não é? Que era uma espécie de um gueto lá numa das povoações do Alentejo, porque os causadores da Covid eram eles, que viviam todos juntos entre os detentores e não sei o quê. Ou aqueles da outra vez que foram alojados naquele parque campismo, não é? Que foi mais uma enfim, mais uma originalidade, não é? Do nosso país, que já ninguém se lembra. Eu agora estava a ver aqui um cartoon, não é? do António Costa a ligar ao Ronaldo por dizer para ele dar uma entrevista todas as semanas. Porque uma entrevista do Ronaldo rende bem 15 dias, até na televisão pública, em prime time e tal, dá 2 dias seguidos, dá em 2 partes, e portanto dá um grande jeito, não é? Isso sim, não é? Quer dizer, em vez de ser o governo a apoiar a seleção, é o Ronaldo a apoiar o governo, isso sim. E portanto, estes trabalhadores, não sendo nominalmente os mesmos, são os mesmos. E o que é um facto é que tudo isto vai passando. Ainda ontem eu vi o secretário-geral da CAP a dizer que, ok, quando há estes problemas toda a gente vai falar, mas que já houve várias explorações agrícolas, daquelas maiores, não é? Que é outra questão que ele ontem falava e que às vezes também não se fala muito, não é? Que quanto das cadeias de supermercados, etc., não é? Que quem vende para esse tipo de cadeias, quanto maiores são os clientes, mais controlado é o processo. E, portanto, a origem dos trabalhadores, os direitos, etc., tudo isso é controlado porque as grandes marcas não querem ficar associadas, claro, a este tipo de escândalos. É, porque se agora amanhã disser, ah, estas uvas são vendidas no continente e tal.
São apanhadas por crianças.
Exatamente. É o que acontece, claro, com a Nike, claro, com não sei o quê, claro, e tal. E, portanto, isso normalmente passa-se nos países onde estas pessoas vêm, não é? Claro. Não é cá. Portanto, já aqui já é. Portanto, a agricultura também é complicada, de facto, levá-la para lá. Mas, na verdade, é? Este tipo de situação muitas vezes também é o excesso de regras e de garantismos, e depois dão origem a isto. Ele falava, por exemplo, dos alojamentos, que várias explorações maiores que propuseram fazer alojamentos, casas pré-fabricadas, etc., e que não podia ser. As autarquias não autorizam construção ali e tal. Que só podia ser por contentores, que são movíveis. Né? E depois vão acusar de ter as pessoas a viverem em contentores, mas não dão solução. Isto passa-se aqui à nossa volta nas fábricas, por exemplo. Não há gente para trabalhar nas fábricas, e um dos grandes problemas das indústrias do nosso concelho, de Vagos, etc., é que não têm onde alojar os trabalhadores. E já há.
E nós temos um problema gigantesco com esta questão do alojamento. Porque nós temos andado durante anos e anos a encorajar as pessoas a que a única solução é comprar uma habitação. Sim. E a maior parte dos países europeus existe uma solução mista, que é, se a pessoa tem uma vida que prevê muita mobilidade, provavelmente durante uma grande parte da vida o que vai é arrendar, não é? E a compra fica para outro tipo de circunstâncias. Aqui as pessoas não têm alternativa, não é? Quando querem alugar, não há, ou se há, é um preço enorme, fazem as contas, os portugueses ainda sabem dividir e multiplicar e tal, fazem as contas, pá, isto está mais barato comprar.
Querem arrendar para o resto da vida, claro.
Pronto, ao menos quando acabar de pagar esta coisa, fico com qualquer coisa. Portanto, este tipo de problemas estruturais da nossa sociedade são muito determinados pela forma um pouco ligeira como a legislação é feita. Vocês todos se lembram que até 2000 toda a gente, cada gente tinha um bruto Jeep, um Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi, etc. Porquê? Bom, é fácil de explicar, não é? Que toda a gente que era um exibicionista queria um carro de 3 toneladas para passear no meio da gafanha. É que a pessoa podia comprar um veículo com 200 cavalos, com tamanho para levar a família, com conforto, até com velocidade, apesar de serem carros de todo o terreno, a um preço muito mais reduzido do que o equivalente de viatura ligeira, de luxo ou de média gama, etc. Porquê? Porque os impostos assim determinavam. Se a pessoa comprasse um carro desses, comprava um carro desses por quase a metade do preço do que o equivalente de viatura ligeira, tração atrás ou à frente, ou o que fosse. Portanto, o Estado, parecendo que não, o Estado, que é esta figura abstrata que nos põe todos, sim, irritados, quando o Estado condiciona a nós, claro, não é? Sim. Neste caso, o Estado é a mão de quem governa, não é? Faz leis que condicionam o comportamento das pessoas.
Exatamente.
É óbvio. Neste momento as pessoas não têm habitação. E por isso, há uma notícia num jornal de hoje ou de ontem que nos diz que as rendas de casa dispararam 42% em 10 anos, ou qualquer coisa assim. Bom, porquê que não há rendas de casa? Se a pessoa tiver uma casa e arrendar, do rendimento que tiver dessa casa, paga 28% ao Estado. Bem, o Estado recebe dinheiro, é das transações. Ok. Mas depois, aquela pessoa que tem dinheiro aplicado noutro tipo de aplicações, que provavelmente não são úteis para a sociedade, também o que lhe tiram do rendimento de uma conta bancária a prazo, que também não dão nada, mas não interessa, o que lhe tiram é também os 28%. E se calhar um tipo que tem lucros com as ações, que também não dão um grande contributo para o coletivo, embora se possa dizer que são uma forma de financiamento das grandes empresas e tal, tudo bem, também paga 28%. Então, como é que o Estado está a incentivar a existência de casas para arrendamento? De forma nenhuma. Que é, é preciso incentivar as pessoas. Há imensas casas em Portugal que estão fechadas. E muito bem.
Sim.
Vamos dizer a verdade. E muito bem.
Só chatismo,
porque qualquer um de nós tem lá a casinha do avô ou do bisavô ou lá que ficou e tal, que está lá na aldeia. E a pessoa não há arrenda porquê? Porque entra para lá alguém, paga o primeiro mês,
claro,
parte aquilo bem. Tudo, não paga mais mês nenhum e é preciso gastar um dinheirão no advogado para conseguir, ao fim de mais de um ano, pôr o indivíduo na rua. Como eu conheço, em alguns casos concretos. Quer dizer, a pessoa pensa assim, opa, também para aquilo que me vão pagar, eu estou lá para me estar a chatear, estar a render a casa. E, portanto, nós temos um parque habitacional que chega à vontade, provavelmente, para os portugueses todos poderem viver dignamente. Provavelmente até ainda sobrariam casas, não sei, não tenho esses números, mas as pessoas não as põem no mercado de arrendamento e fazem muito bem. Não venham cá dizer que querem obrigar
a lógica, as pessoas. É a lógica do fala-se sempre do populismo e tal.
Não, isto temos de ser concretos. A pessoa que tem um.
Ainda nessa,
não são só milionários, têm casas
para arrendar. Ainda há pouco tempo, não é? É uma lei, é uma norma que não pode aumentar mais do que X%.
Pronto.
As pessoas dizem, ok, não pode aumentar o inquilino. Com esta garantia, não é? Com as costas quentes e do governo, ah, não, o senhor não pode aumentar. Diz, então, ok, quando chora o filho, vai para a rua.
Pronto.
Então depois, eu tenho uma casa de 500 euros, não sei o quê, quero passá-la para 600 de renda. É muito. Então, olha, só pode passar para 505. Então, 505 não interessa. No, aguento mais um mês ou dois. E depois vem um gajo por 1000. E foi dizer que foi uma casa para o estrangeiro, para o nome da digital. Não é?
Por isso é que é o tal caso em que nós temos que, de facto, conversar todos os portugueses que têm pontos de vista diferentes para encontrar soluções que sejam razoáveis para resolver o efetivo problema. Porque o que se quer é que as pessoas tenham uma habitação condigna, saudável, seca, sem bolores, onde possam criar a família e não ficar toda a gente doente e os velhinhos não estarem com umidade e em cima do aquecedor para poderem não congelar no inverno. Portanto, o que queremos é isso, acho eu, que se pudermos as pessoas, todo o espectro político, a conversar, não vai ninguém dizer, ah não, os velhinhos têm que estar em sítios úmidos, cheios de bolores, e as crianças... Não, toda a gente vai estar de acordo que é preciso condições mínimas. Para ver essas condições mínimas, se se diz assim, ah, mas se for só o setor privado a fazer isso, vão tentar maximizar o lucro. Tudo bem, faz parte da lógica. Agora, é preciso que o setor público tenha também uma palavra a dizer. Se o setor privado exclui todas as pessoas que têm menos capacidade financeira para arrendar em casas, então há lugar a que o Estado, para bem da comunidade toda, porque sempre que alguém dorme debaixo de uma ponte, nós ficamos todos diminuídos. Todos nós. Nós dormimos num sítio, imagino, confortável.
É uma questão de civilização.
Exato. É uma coisa que nos diminui a todos. Quer dizer, não havia um indivíduo a dormir debaixo de uma ponte ou numa barraca qualquer, onde chove. Quer dizer, não é correto. E, portanto, há um espaço aí para que o Estado construa habitação. Pode-se dizer frugal ou de dimensões mínimas, ou a que também o quiser, ou de custo reduzido, não para vender. Porque, por exemplo, há um exemplo muito engraçado. O Pinho gosta muito da Inglaterra e eu também, em certos aspectos, em muitos aspectos até. E quando a senhora Thatcher, nos anos 80, chega ao poder, ela decide que vai progressivamente desconstruir o que eram as fazer as reversões às avessas do que era a construção da sociedade feita pelos partidos trabalhistas. E, portanto, a pouco e pouco começaram projetos de venda da habitação social. Também aconteceu em Lisboa, casa, bairros sociais a ser vendidos. É óbvio que o bairro social, aliás, nem se ia chamar social, devia-se dizer bairro, o nome qualquer coisa, e ser, por exemplo, podia ser propriedade da Segurança Social ou de outra grande instituição portuguesa, e não tinha que ser uma coisa feita a dar prejuízo. Não tem que dar prejuízo. Tem que ser, às vezes, o custo. Não é? E se fosse, as pessoas estavam devidamente alojadas e ninguém tinha prejuízo, porque existe estes extremos na discussão dos problemas. É, ou é privado, tem que dar muito lucro e tem que ser muito caro, ou é do Estado, tem que ser de graça e tem que dar prejuízo. Não. Há maneiras das coisas serem financiadas de forma equilibrada, acessível às pessoas e, ao mesmo tempo, correta. Que não tenha que ser toda a gente aflita.
Neste caso concreto, eu acho
que... só para terminar, quer dizer, na Inglaterra, o que aconteceu? Durante muitos anos, o arrendamento foi sempre caro, não é? Porque é uma questão de limitação do território e do terreno e das casas. Não há maneira de inventar ali mais quilómetros quadrados, não é? As ilhas têm sempre esse problema, apesar de ser uma ilha muito grande. Mas, com a sucessiva alienação desses prédios, blocos, etc., portanto, o mercado de arrendamento subiu de tal maneira que hoje, se alguém for ver, na Grande Londres ninguém consegue. Ninguém que tenha um trabalho mais modesto consegue arrendar uma casa. Fez claro, aquilo agora é pós do Qatar e outros assim, e aquilo foi tudo por aí acima. Porquê? Porque o Estado deixou de ter uma influência reguladora. É óbvio, se aqui em Portugal as únicas ofertas de arrendamento forem por parte de privados, o Estado não tiver como que um amortecedor para as oscilações desse mercado, e depois a única solução que sobra às pessoas é andarem com uma corda ao pescoço durante 40 anos para pagar um apartamento, como se vê agora, um apartamento, uma casa, ou o que seja, em situações que são muito voláteis, porque aquilo que hoje é menos um, amanhã pode ser mais 5, não é? E, portanto, temos situações complicadas.
Esta é uma questão muito ideológica e no pior sentido. E aqui, acho que isso tem a ver também neste aspecto que o Rocha Carneiro falou e que eu também queria tocar. Aqui é uma das áreas onde a esquerda mais, não sei, não é? Na direita é fácil, basta dizer extrema-direita e pronto, é extrema-direita. Na esquerda é mais difícil, porque acho que não está aprovado e tal. Portanto, mas há alguns partidos mais radicais à esquerda que têm este estigma com lucro. Não é? E este estigma com lucro, e isso, assim, isto tem implicações diretas. Não é? Quer dizer, nós temos partidos que governavam em Portugal ou que apoiavam o governo há dois, três anos, que ainda há pouco tempo defendiam a expropriação do alojamento local, etc. Quer dizer, para os estudantes e coisas desse género. Como, aliás, aquela questão do Zé Mardo, outra vez, se viu, etc. Ora, e este tipo de situações, ainda na cabeça de alguém que quer investir, os problemas que o Rocha Carneiro referiu são, obviamente, conhecidos, não é? Os impostos, os condomínios, os não sei o quê. Assim, quem compra uma casa ou quem compra um apartamento não faz esse raciocínio ao contrário, porque se fizesse, se calhar, ia dizer, isto é aquilo como eu vou parar aqui, ali e ali, se calhar fazia mais sentido. Além da tal liberdade, não é? Quase falámos do escravo, não é?
Não, porque
continuava a pagar a renda, mas podia ir embora, não é? Quem tem a casa não pode ir embora.
Se o mercado funcionar efetivamente, esses ativos sobem como descem. Nos anos 80, em Londres, houve gente, de repente, que a casa que valia X passou a valer metade. Sim. Num espaço de 5 ou 6 anos. Portanto, há oscilações. Cá em Portugal não há oscilações porque há um fator de manutenção que são exatamente os bancos a registar os valores fictícios das coisas.
E o maior obstáculo, creio eu...
Depois um dia pagamos as impariedades.
O maior obstáculo a tudo isto, creio eu, é a falta de estabilidade das políticas.
Também.
Porque se, o que você estava a dizer, ok, a pessoa tem dinheiro para investir, o imobiliário é sempre uma coisa mais ou menos segura, porque é um bem tangível, não é? Não é bitcoins e ações e não sei o quê. Ok, as pessoas investem. Mas tem que haver os tais pactos de regime, sei lá, não é? O PS e o PSD, na nossa lógica atual, para poder a certeza que está agora a investir, não é? E até há muita gente que faz isso, que é investe, endivida-se para depois, com a renda, pagar o crédito, não é? E no final tem o seu bem. Ora, esta situação nunca é viável. Então, isto hoje é assim, amanhã muda tudo e depois, amanhã vem um governo qualquer e diz, porque depois este tipo de discurso, que é tal discurso irresponsável, e aí, eu acho que aí, pronto, enfim, os partidos que têm mais responsabilidades deviam dizer, oh, meu caro amigo, isso não faz sentido nenhum. É? Mas um exemplo prático, não é? Se nós temos o PS a governar, o Bloco de Esquerda diz uma coisa deste género, que houve muita gente, que os vistos gol, não sei o quê, agora vamos lá, essas casas têm que ser obrigatoriamente postas, a custos controlados, não sei o quê. O partido responsável, aquele que sabe que vai ter que governar, não é este que nunca vai governar, pelo menos sozinho, não é? Tem que dizer, oh, meus caros amigos, não devem dizer isso, porque isso não faz sentido nenhum, não é? Porque os vistos gol não são uma coisa ilegal. Estou a dar o exemplo dos vistos gold, porque foi agora há pouco tempo. Não é ilegal. Portanto, essas pessoas que vieram cá vão dizer, ah, porque a máfia russa, a máfia chinesa. Ok, mas no meio daqueles todos.
Primeiro é preciso provar, porque a gente não, também não pode agora pôr um carimbo
na testa. Esta gente foi chamada, não é? Esta gente foi chamada.
E não se pode.
E compraram as casas de 1 milhão de euros e não sei o quê, e isto e aquilo.
E nós não ficámos nada prejudicados com isto, porque nenhum de nós estava comprador desses...
Obviamente que não.
Obviamente que não.
Claro. E depois... Como é que se vai convencer, não é, estas pessoas...
E as mais-valias na venda dessas casas foram sujeitas aos impostos respectivos.
E quem é quem tem dinheiro?
Porque foram compras
que você estava a dizer. Ah, e o privado e tal. Ok, eu qualquer um de nós até pode fazer um pé de meia e comprar um apartamento para arrendar. Agora, não é com o apartamento que um de nós faz o pé de meia ou que vai buscar ao banco que vai resolver o problema.
Claro.
Se calhar tem que ser grandes grupos, tem que ser não sei o quê, mas tem que ter estabilidade. Porque depois... Estas mudanças constantes, não é? Que esta gente diz, opa, este gajo dois para amanhã o partido A ou o partido B, para ter maioria, vai fazer a vontade a estes gajos e eu lá fico.
Sim, aliás,
lá fico.
Em todo o mundo, os fundos de pensões, sejam os do Estado, sejam privados, onde investem é exatamente nestas áreas do imobiliário.
Claro.
Porque, ao fim e ao cabo, o bem em si não se evapora.
No final do dia está lá, não é? Está lá.
O rendimento são 5 ou 6% ao ano, no mínimo.
Sim.
Mais ou menos por aí.
Não se consegue mais lá nenhum, obviamente.
Pronto, e portanto isso já é excelente. Aliás, uma das limitações no cálculo dessas novas rendas era exatamente 4,5%, 5%. Já não sei exatamente o montante. Na altura eu vi isso. Se nós formos ver como estão feitas as aplicações do Fundo de Estabilidade da Segurança Social, apesar de ser aplicado em títulos do Tesouro, ações, isto, aquilo, aquilo, não é? Várias aplicações, também o consegue entre 3,5% e 5% e pouco. Portanto, quando nós depois começamos a pensar, bom, estas são as rendibilidades que se conseguem com grandes volumes de dinheiro, que são aqueles que uma pessoa ao longo da vida e um grupo muito grande contribui para estes fundos de pensões. Depois temos dificuldade em perceber como é que somos todos matraquilhados, eu agora já estou com mais cabelos brancos que vocês, constantemente com a questão da pirâmide demográfica. Que é, da direita à esquerda, temos toda a gente a chorar lágrimas de crocodilo, até parece que é uma asinha especial, que é Portugal está cada vez mais velho. Portugal, em breve, para cada jovem, haverá 3.500 velhos. Sei lá, não é isto, mas estou a exagerar.
Não, eu até ouvi 3.500
velhos. E depois, o que acontece? abrimos o jornal e vamos tentar ler o artigo. E pensamos assim, o indivíduo que escreveu isto vai ter aqui um plano
até
qualquer.
Até houve alguém que disse que era,
a peste.
Não, é para as pessoas viverem mais anos e nascerem poucas crianças que estamos a envelhecer.
Claro.
Estava aqui até aqui à procura. Alguém disse uma coisa dessas
um dia. E mais. E depois é assim, transforma-se numa coisa terrível, terrível. O sinal mais tangível de que a nossa sociedade teve algum sucesso em algum lado. Porque quem quiser que as pessoas morram em média aos 50 anos, há montes de países africanos onde é isso que acontece. Aliás, na Idade Média, as pessoas morriam a 30 e picos de 40, nem chegavam aos 40. Um tipo de 40 era super velho. Portanto, na nossa sociedade, começar a haver pessoas velhas, vamos chamar assim, para não estar com essa conversa dos séniores e dos idosos, é um belíssimo sinal, quer dizer que a nossa sociedade teve sucessos nestes últimos 50, 100 anos, vamos supor 100 anos, porque a longevidade foi aumentando. Mas esse sucesso é apresentado como sendo uma desgraça. Mas depois o problema é que ninguém aponta uma solução. É assim, temos esta situação terrível. Daqui a 30 anos, para cada criança que nasce, sem velhos, aquela coitadinha. E depois nós começamos todos a imaginar o pobre do jovem,
coitado,
a trabalhar. E sem velhos nas Caraíbas, a fumar charutos e a beber margaritas. E o desgraçado, sozinho ele a trabalhar. Quer dizer, é este o ambiente que se cria à volta destas informações. E o que eu acho interessante é que não há um indivíduo que diga assim, calma, isto é uma folha de cálculo. Que variáveis é que temos que mudar? Que variáveis é que podemos mudar para isto deixar de ser insustentável daqui a 40 anos? Todos nós sabemos que as contas que os Estados fazem são todas feitas por alguém que não sabe que 2 mais 2 são 4. Eu desafio qualquer ouvinte, ou até aqui os nossos amigos, a verem quais são as previsões da inflação para 2023. Inflação. As previsões do PIB para 2023. E vou ver que nenhum governo acerta isso há 50 anos. Nunca. Porque a previsão da inflação é sempre para ser mais baixa, que é para os sindicatos não pedirem muitos aumentos.
Isso agora, depois deste ano, ainda hoje tive uma reunião que falávamos sobre isso, atualizações ao nível da inflação, e se
pensa
que
pode.
Nunca, depois das portagens subirem 10%,
vai tudo porque
está lá escrito que era
a inflação. Também é mostra que este conceito, esta ideia de que a inflação é uma coisa
já nunca mais.
Opinião. É como se a gente
dissesse assim: se tudo subir ao nível da inflação, a inflação vai subir muito mais.
Porque é uma inversão da lógica das coisas. A inflação é um valor resultante da subida natural dos preços. Não é a inflação prevista que determina que suba o preço. Quer dizer, a inflação é 10%, as bicas agora vão ficar todas a 1,10€. Nos sítios onde sejam 1€. O que é isso? Calma. É ao contrário. Porque as bicas subiram de 1€ para 1,10€, vamos fazer de conta, é que a inflação vão ser 10%. Então aqui, andamos sempre com a engrenagem um bocado ao contrário. Quer dizer, é ao contrário. É a subida natural dos preços. Ninguém está aqui a dizer que um comerciante tem que vender o quilo das couves mais barato do que as compra ao tipo que as produz. É óbvio. Então pode dar uma vez. Então tem que falir, tem que fechar. Ele tem que transferir o custo para os clientes. Só que é preciso saber que muitos clientes também não conseguem transferir o seu custo para outros. Porque quais são os clientes finais? São os trabalhadores de conta de outra, em que é que fazem a grande maioria das pessoas. Esses não podem chegar ao patrão, apontar-lhe a pistola e dizer: a inflação são 10%, eu quero 12%, porque ainda por cima quero melhorar a minha qualidade de vida. Portanto, não pode. Há depois um processo de luta, de negociação, o que se queira. Mas o aumento é sempre inferior à dita inflação. Aliás, acaba por até fazer sentido, mas enfim, não vou dizer isso, que isso compete à direita explicar porque é que faz sentido. Mas quer dizer, a verdade é que se os preços subirem todos muito,
mantém o trabalhador ativo.
Mas também corre o perigo de também a economia estagnar, porque se as pessoas não podem comprar, porque não têm capacidade, claro, o indivíduo pode lá ter as couves a 20 euros cada couve, também não vende nenhuma. Portanto, é preciso haver formas de regulação disto.
Esse é o trabalho dos bancos centrais, etc.
Que não fizeram. Não fizeram.
Estão agora a fazer, não é?
Opinho, aqui há 2 ou 3 meses eu bati aqui, até fico todo vaidoso com essa, na falta de cumprimento por parte do Banco Central daquilo que era o seu mandato. Porque ninguém, eu pelo menos não conseguia perceber como é que o Banco Central Europeu tinha funcionado durante anos nos moldes do Bundesbank, até foi pedido, eu estava aqui aflito à procura do nome alemão, não é? O Banco Central Alemão, quando se criou o euro, o Tratado de Maastricht, essa coisa toda, era preciso que o euro não fosse uma moeda tipo escudo, ou tipo peseta, só ideias, ou lira, tinha que ser uma moeda a sério. E tanto foi a sério que se aguentou até agora, não é? Com estabilidade e tal. Mas eram as normas do Banco Central Alemão, que era combater a inflação, subidas de preços baixas, para haver estabilidade, para a pessoa saber a que preço compra, a que preço vende e poder a economia desenvolver-se. De repente, nos últimos anos, 5 ou 6 anos, o Banco Central Europeu tem sido uma alegria.
Não era há muitos anos que se falava em deflação. Não é?
Claro. Portanto, e, portanto, o aumento...
Há muito, há 2 ou 3 anos. Não, bem.
Agora, neste momento que temos inflação, está claro, vai dar um jeitão, quase parece que foi de encomenda, haver uma guerra, não é? Assim, olha, a culpa é dos russos.
Mas é anterior à guerra, não é?
Falta a luz na gafanha, a culpa é dos russos.
É anterior à guerra.
Dá um jeitão.
E isso até foi muito falado quando foi a campanha eleitoral portuguesa, não é?
Dá um jeitão.
Que, o governo tinha um orçamento do Estado que tinha sido chumbado meses antes, não é? E manteve-o, não é? O nosso primeiro-ministro, no seu estilo, enfim, descontraído, não é? Disse que a proposta já está feita. É. Foi aquela, e tanto melhor ainda, itálica. E toda a gente, falou-se na altura, não é? A inflação, ninguém sonhava com a guerra, não é? Era a inflação, era o preço do petróleo, era mais não sei o quê, não é? Tudo aquilo estava tabelado a um determinado valor. E
é engraçado que nós somos um país que
meteu-se a guerra e pronto,
com uma intelectualidade pujante. E depois é assim. E depois eu também não adivinhei que ia haver uma guerra. Vamos ser todos honestos, não é? Não tinha a mínima ideia que ia haver uma guerra. Mas tendo a guerra começado, uma pessoa põe-se à procura a ver, checa, a ver se alguém sabia que isto ia começar. E em 2016, há um professor que trata a Universidade de Chicago, que dá uma palestra de 2 horas, tal, e que explica. Eu não sabia se era amanhã, se era depois. Explicou tudo o que está a acontecer. E mais, escreveu um livro sobre a tragédia da relação entre as superpotências. É um homem chamado John Mearsheimer. E, portanto, os intelectuais servem para isso. E, aliás, os políticos, como o Pinho muito bem define, servem exatamente para nos dizer hoje o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã explicar porque é que não aconteceu. Mas ninguém espera que eles se enganem sempre. De vez em quando tem que acertar, para merecer o comem, não é? De vez em quando tem que acertar. E nós, acho que somos muitas vezes geridos um pouco, seja o que Deus quiser.
Sim, já não chega a esse patamar de discussão e de previsão.
São coisas muito mais...
4 minutos. Meus caros, para a hora certa.
Portanto, apresentar a música, não sei antes dizer qualquer coisa sobre, porque a música tem a palavra guerra ou guerras, e para dizer que de facto a única sugestão em relação à guerra que nos atormenta agora é dizer que não vale a pena estarmos preocupados, porque todas as notícias prevêem que os inimigos, aqueles maus e feios e escuros, estão quase a acabar as munições. Portanto, os mísseis estão a acabar, os obuses estão a acabar, os canhões estão todos estourados, os tanques deles não prestam para nada, e, portanto, isto são as informações que o Ministério da Defesa americano nos vai dando sobre o estado da situação das tropas russas. Os soldados estão a desertar e tal, portanto, aquilo deve estar para acabar agora em breve. Agora, com o frio, põe-se tudo à volta de um chazinho e a coisa passa. Não sei, espero eu. Isto é wishful thinking. Agora tem que se falar sempre em inglês também, que é para termos um certo nível. É o pensamento que exprime um desejo e não a lógica. Mas, enfim, trago-vos uma canção pela voz que eu acho que é a voz feminina mais bonita que eu tenho ouvido nos últimos 100 anos, que é a Joan Baez, que desde muito pequenito que gosto muito da voz desta senhora, que ainda está viva e toca lá é professora de guitarra clássica e tal, e que fez esta canção I Wish the Wars Were All Over. Quem me dera que as guerras tivessem todas acabado, ou acabassem todas, ou pronto, isto tem uma tradução variada. E, portanto, que eu penso que é o desejo que todos temos.
Muitas já acabaram.
Pois, mas todas. Ela queria todas. Mas, é uma bela canção da Joan Baez. e pronto, esperemos que se cumpra. Não é?
Claro. Voltamos daqui a 3 minutos para ouvir o que o António Pinho escolheu para fechar o programa de hoje.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma...
Lapso meu, erro meu, culpa minha, vamos, já antecipei o que o Pinho escolheu. Portanto, mas vamos ouvir de facto agora a escolha do Manuel Rocha Carneiro, foi erro meu. Peço desculpa pelo facto.
And the song that she sang made the whole world to ring. My Billy has left me to fight for a king. And I wish the wars were all over. I stood in the banks to hear what she said. I'll follow my Billy, whether living or dead. The notes that she sang were the nightingale notes. How the Lord can the limit, they warble their throats. And I wish the wars were all over. Said, my dear Polly, if you'll stay with me, I'll make you as happy can be. Oh no, then she said, that never can be. I'll never be happy till my Billy I see. And I wish the wars were all over. From my parents I'll hasten away. I'll rid myself of any young man's array. And every company that I pass by, I'll ask for my Billy, or where he does lie. And I wish the wars were all over.
E já não tem idade para aquilo.
E é verdade. Ninguém sabe do que estávamos a falar.
Pronto, esperemos que não.
António Pinho.
Só aqui uma notinha, um tema que não falámos, e que eu queria deixar aqui uma nota. Tem a ver com uma manifestação de polícias que houve na... Eu creio que no fim de semana, ou coisa que vale, há uns 3, 4 dias, em frente à casa da residência oficial do Primeiro-Ministro, onde eu por causa ouvi na rádio e depois fui pesquisar a notícia. Portanto, uma manifestação de centenas de polícias junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, em que 5 representantes desses polícias, portanto, organizações, tentaram entregar uma carta, mas ninguém lhes abriu a porta, diz lá o senhor, nem sequer um assessor ou uma secretária. E considerou isso uma desconsideração para com as forças de segurança e tal. E coisa. Ora, isto foi na mesma semana
em que houve aquela reportagem dos polícias que seriam do Chega, o braço armado do Chega, uma coisa assim. Esta falta de tato, não é? Quer dizer, há uma semana, não é? Ou há semana e meia, ou há duas semanas, já não sei, os ativistas do ambiente, não é? Aquela rapaziada excêntrica e tal, que estiveram fechados dentro da universidade, isto e aquilo, foram recebidos pelo Ministro da Economia, que teve que se justificar. Eu fiquei desiludidíssimo, porque acho que o Ministro da Economia é uma daquelas pessoas que tinha a obrigação de poder pensar. Bom, não sei como é o catedrático de Chicago e tal, mas tem a obrigação de pensar pela sua experiência de vida, etc. Veio-se justificar aos jovens e reuniu com eles e inclusive recomendou à polícia que tivesse bom senso para que a rapaziada não fosse presa, que era para isso que eles lá estavam, obviamente, não estavam lá para outra coisa. Ora, quando as forças de segurança e o Pedro Nuno Santos veio dizer que os jovens, o cuidado com que se falou daquele grupo de enfim, que o porta-voz foi à televisão dizer que o fóssil, e depois ele perguntou-lhe onde é que isso estava no PRR, e ele disse que não teve tempo de ler em pormenor. O jornalista também foi mal, fazer-lhe uma pergunta daquela. Mas na verdade, quer dizer, quando os polícias, não é? As forças. Eu não estava à espera que eu até disse, eu ouvi na rádio isso, e depois chegava. Disse que isto é a casa oficial, não é a residência do senhor. Nós não estamos à porta da casa do senhor primeiro-ministro, onde ele vive com a mulher, com a família, etc. Estamos à porta da casa oficial. Portanto, é a sede, não é? Onde é o escritório onde ele trabalha, digamos assim, não é? E, portanto, quando há este tipo de desconsideração, que foi a palavra usada, depois queixam-se, não é? Depois queixam-se que as pessoas que caiam nos braços dos Chegas, dos radicais dessas vidas, não é? Portanto, e isto passa completamente, passa no meio ali daqueles excertos do Ronaldo e tal. E eu ouvi isto na rádio e fiquei chocado, sinceramente, não é? Quer dizer, é dos livros, não é? Vir uma pessoa à porta, olha, estou com o ministro, o senhor vai ser entregue. Pá, acho que qualquer um de nós, não é? Se chegar aqui alguém, isto é um órgão de comunicação social, as pessoas já vão à Terra Nova tragar uma queixa e tal contra o Sr. Presidente da Câmara, seja lá quem for. Olha, deixa aqui que nós encaminhamos. Acho que é o mínimo dos mínimos, não é? Pois, ao que parece, nem isso. Agora, eu imagino como é que essa gente veio de lá, não é? E depois logo disseram, não é? Que são 43 mil e a reportagem, que está por provar, obviamente, não é? Falava de 600 ou não sei o quê. E portanto, é assim que estas pessoas se sentem. Aquelas pessoas que amanhã ou além estão ali embaixo, como vimos no dia no vídeo aqui, não é? Na nossa Café de Nazaré, que entram por ali de carro atrás deles e não sei o quê. Bem, depois, não é? O que é que isto, que mensagem é que passa à sociedade, não é? E acho que isto é grave. E depois queria deixar uma nota de... Pá, pesar é muito pesado, mas por um órgão de comunicação social do nosso distrito, e que eu conheço muito bem, da Águeda, a região da Águeda, um jornal com 25 anos que suspendeu a sua publicação. Enfim, terá acabado, não é? Portanto, suspender, enfim, terá aqui um eufemismo. E pronto, um jornal que eu conheço bem e acompanhei há muitos anos, a sua última diretora, Isabel Moreira, e portanto, também deixar, uma vez que estamos aqui no órgão de comunicação local, e de facto a importância que tem, mas enfim, quer dizer, estas coisas não conseguem sobreviver, é mau, não é? Portanto, é um mau sinal. É um pouco do que falávamos há pouco, do que é a causa e que é o efeito, não é? Quer dizer, as coisas estão relacionadas. Uma nota para terminar com a música já, não é? Já deu aqui uns acordes. Andei aqui à procura de... E houve várias efemérides, coisas assinaláveis. Efemérides no sentido de acontecimentos assinaláveis durante estes 15 dias. É, pronto, morreu Erasmo Carlos e o Paulo Milanês, pronto, que eu conhecia, mas não eram, pronto, não era gente do meu tempo e tal. Mas achei interessante porque o Jorge Palma anda a fazer concertos dos 70 anos, não é? do Palmas Gang, etc., que é um aspecto que eu gosto imenso. Mas cruzei-me, depois estava aqui na dúvida, entre dois grandes artistas que deram o seu último concerto, e que às vezes depois a coisa reabre, mas que foi o Elton John, que repetiu o concerto que tinha dado nos anos 70, no estádio de beisebol. Mas pronto, optei pelo Milton Nascimento, que deu também o seu último concerto em Belo Horizonte para 60 mil espectadores, que é uma coisa de facto, é um estádio imenso. E estava à procura no YouTube, que é de facto, eu acho que o YouTube é a maior invenção da internet, de facto, é fantástico. E tudo isto é gente, e falámos no envelhecimento, tudo isto é gente que, e aqui tem uma versão que eu não conhecia, que encontrei, foi gravada há uns 3 anos, portanto é bastante, acho que foi publicado em 2020, num programa de televisão aqui no Brasil, que é o do Ney Mato Grosso, que tem 81 anos, não é? Quer dizer, tem aquele ar de rapaz novo, mas tem 81 anos. O Milton Nascimento fez 80 anos, eles falavam da Gal Costa, foi com 77, pronto, infelizmente já morreu. Mas isto é gente que anda aqui na casa dos 80 anos e continua, porque isto é recente, tem 2 anos, foi gravado há 2, 3 anos. E eu não conhecia esta versão aqui do Maria Maria, não é? Um clássico do Milton Nascimento, cantado em parceria com o Ney Mato Grosso. E pronto, aqui fica uma homenagem a gente com vida longa, não é?
Uhum. E é bom partilhá-la, a música com quem nos ouve.
E aqui ficam os nossos.
Sim. E como dizíamos no início, amanhã assinala-se o 17º aniversário, não é? Há 17 anos que fazemos o Falar Claro, portanto, do nosso grupo privado, diria, cumprimentamos-nos amanhã, porque depois não convém.
Aos 80 anos, pá, os meus, sou o mais novo. Aos 80 anos fazemos o último show.
Onde é que nós já vamos?
Aos meus 80 anos.
Foi, por isso mesmo. Deus queira. Então, obrigado por nos ter acompanhado.
Sim, senhor.
Obrigado por nos ter acompanhado aí desse lado. O programa estará disponível em podcast daqui a 20 minutos. Então, boa noite, bom resto de semana e até dentro de 15 dias. Até lá.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o sol, é a flor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. E não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz o corpo a marca. Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida.
É preciso ter força. é preciso ter razão, é preciso ter gana, sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Ahê, 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 la 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 la